Oi, eu sou Jéssica Mais.
E eu sou o Vitor Lacombe.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 28 de maio de 2021.
Documentos mostram que Ministério Paralelo da Saúde participou de mais de 20 reuniões no Planalto.
Supremo forma maioria para anular a delação do ex-governador Sérgio Cabral, que cita o ministro Dias Toffoli.
E ONU aprova a investigação para apurar possíveis crimes de guerra durante o conflito entre Israel e Hamas.
Documentos entregues pelo Palácio do Planalto à CPI da Covid mostram que pessoas apontadas como integrantes de um Ministério Paralelo da Saúde participaram de pelo menos 24 reuniões para discutir estratégias de combate à pandemia. Senadores independentes e de oposição da CPI dizem que esse grupo aconselhava o presidente Jair Bolsonaro de maneira informal, fora da estrutura do Ministério da Saúde. Aparecem na lista o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, o deputado federal Osmar Terra, o assessor especial da presidência Tércio Arnaud, o ex-secretário de comunicação Fábio Weingarten e a médica Nisi Yamaguchi. Além de Carlos, também está no documento o senador Flávio Bolsonaro. Os filhos do presidente estiveram em 5 reuniões, incluindo discussões sobre o pedido de apoio de governadores para enfrentar a crise. Os documentos mostram que a médica Nisi Yamaguchi, que é defensora do uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid, teve em 4 reuniões no Palácio do Planalto. O presidente chegou a fazer postagens sobre a médica nas redes sociais para falar sobre o medicamento que não tem eficácia contra a doença. Outros 11 registros têm o nome do deputado Osmar Terra, que é um dos principais conselheiros de Bolsonaro. Desde o começo da pandemia, ele minimiza os efeitos do coronavírus e combate o isolamento social. Não aparecem na lista de reuniões sobre a pandemia os nomes do ex-assessor Arthur Weintraub e do empresário Carlos Wizard, que foram apontados por senadores da CPI como integrantes do gabinete paralelo. Os dois foram convocados para prestar depoimento.
Seja BTG+. Baixe o app e peça seu cartão.
O Supremo Tribunal Federal formou maioria para anular a delação premiada de Sérgio Cabral. 7 dos 11 ministros votaram para revogar o acordo que o ex-governador do Rio de Janeiro fez com a Polícia Federal. Na delação, Cabral citou políticos e magistrados que teriam participado de esquemas de corrupção. O ministro Dias Toffoli, do Supremo, foi um deles. De acordo com Cabral, Toffoli vendeu sentenças em julgamentos no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro do Supremo diz não ter conhecimento dos fatos mencionados e afirma que jamais recebeu os supostos valores ilegais. Ele foi um dos que votaram ontem para invalidar o acordo. O ministro Edson Fachin tinha homologado a delação do político em fevereiro de 2020. A Procuradoria-Geral da República apresentou recurso e pediu a anulação da decisão porque faltava o aval dela para o acordo. Depois que veio à tona o pedido da polícia para investigar Toffoli, Fachin submeteu esse recurso da PGR ao plenário. Mas antes disso, Fachin já tinha arquivado o pedido da PF para investigar a conduta do ministro Toffoli. A polícia e a Procuradoria têm uma disputa antiga sobre colaborações premiadas. A PGR costuma afirmar que a PF não pode firmar um acordo de delação sem a participação do Ministério Público, mas o Supremo decidiu em 2018 que a polícia pode sim fechar acordos com delatores sem aval do MP.
E a ONU aprovou ontem a abertura de uma investigação internacional sobre possíveis crimes de guerra cometidos durante o conflito de 11 dias entre Israel e Hamas. A medida foi aprovada no Conselho de Direitos Humanos da Organização Internacional. A investigação vai apurar as possíveis violações que aconteceram no período em Gaza, na Cisjordânia e também em Israel. A resolução foi apresentada pelo Paquistão, pela Organização para a Cooperação Islâmica e pela Delegação Palestina no Conselho. 24 países que integram o órgão aprovaram a investigação. 9 rejeitaram e 14 se abstiveram, entre eles o Brasil. A representante do Brasil no Conselho, a embaixadora Maria Luísa Escorel, já tinha dito que o país não ia apoiar a abertura da investigação. Segundo ela, a medida não é capaz de contribuir para sustentar a paz e o diálogo entre israelenses e palestinos. Durante a sessão, a alta comissária de Direitos Humanos das Nações Unidas, Michelle Bachelet, disse que Israel pode ter cometido crimes de guerra ao bombardear Gaza. Bachelet disse ainda que os foguetes lançados contra Israel também foram uma violação do direito internacional, uma vez que não distinguiram alvos militares de civis. Com a morte de 270 palestinos em Gaza, incluindo 68 crianças e 10 pessoas em Israel, a sequência de violência desse mês foi a mais grave desde 2014. O conflito serviu de combustível para acirrar hostilidades internas em cidades israelenses que antes eram vistas como símbolos de convivência entre árabes e judeus.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito.
A edição de som é da Natália Silva.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até!
Até!
No BTG+, você pode deixar tudo do seu jeito. Escolha o design do cartão, os benefícios, tenha cashback em investimentos e faça pagamentos direto pelo celular. BTG+. Inove seu jeito de usar banco. Baixe o app.